Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Seja muito bem-vindo ao nosso programa Roda da Seda. Sou a Silvia Jin e ao meu lado...
Catarina Camboias.
E falamos diretamente de Beijing. No programa de hoje, você vai aprender como falar em chinês, uma dança super popular na China.
Vai também poder ouvir uma dica para aprender melhor o mandarim, apresentado por um aluno português que está a aprender a língua na Universidade de Língua e Cultura aqui em Pequim. E ainda uma fábula chinesa.
Então, fique ligado e a Roda da Seda começa agora.
Olá a todos os ouvintes, chamo-me Chen Yiyi, sou estudante da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim. Para começar o programa de hoje, iremos ouvir algumas canções. Quando andamos nas ruas, nos parques de Pequim ou noutras cidades chinesas, podemos encontrar frequentemente essas canções populares com ritmos fortes.Ao mesmo tempo, descobrimos que um grupo de pessoas está a dançar ao ritmo da música. Em chinês, essa forma de dança é chamada de Guangchangwu, que pode ser traduzida para português como dança de praças. Mas afinal, o que é Guangchangwu? Você sabe? Na verdade, minha avó dança todos os dias. Em cada espaço, seja quadra de desporto,praça ou parque, em todas as cidades ou vilas da China. Lá estão os grupos, muitas vezes com professores voluntários liderando o grupo, através de muitos tipos de danças. Por exemplo, danças folclóricas do Tibete e do Xinjiang, valsas, aeróbica, etc. Quem participa nesta atividade são principalmente as mulheres idosas ou de meia idade.Os dançarinos são amadores em vez de profissionais. Eles dançam quase todas as manhãs ou noites, durante os 365 dias do ano. Atualmente, Guangchangwu é uma forma importante para as pessoas idosas na China se divertirem, fazer amigos e praticar exercício físico. Além disso, dançar em grupo nos espaços públicos parece oferecer um espetáculo para os transeuntes.Por isso, as pessoas mostram o seu entusiasmo e alegria através da dança de praças. Quando dançam, os participantes parecem voltar aos tempos da juventude. A alegria da dança atrai cada vez mais pessoas a participar nesta atividade. Se prestar atenção a Guangchangwu, podemos perceber algumas das suas características específicas. Vamos ver...
你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。
Primeiro, as pessoas dançam num grupo de dezenas a centenas de pessoas. Podemos dizer que não há grupo, não há Guangchangwu. E as músicas escolhidas são sempre aquelas mais populares, com letras simples, melodias cativantes e ritmos fortes.Além disso, os movimentos são relativamente fáceis de aprender e os dançarinos costumam criar novos movimentos quando dançam. Em relação ao vestuário, os dançarinos preparam roupas para diferentes tipos de dança. Cada grupo de pessoas se veste com a mesma cor. Os dançarinos não ligam muito aos gastos com os equipamentos.Eles organizam as atividades de dançar de forma espontânea e alguns compram aparelhos caros para tocar música de boa qualidade. Atualmente, Guangchangwu já se tornou um fenômeno comum na China. Em cada espaço, podemos apreciar os movimentos entusiásticos daqueles dançarinos amadores. A matiraga cada vez mais passou à estância. Os idosos chineses nos territórios estrangeiros também começam a praticar essa interessante atividade. Em muitas cidades, tais como em Paris, Moscou, Boston e São Francisco, podemos ver e ouvir Guangchangwu. No entanto, Guangchangwu tem causado muitas polêmicas. Esses dançarinos colocam o som da música bem alto, incomodando os residentes que moram por perto. O som da música é posto bem alto, em grande parte porque os participantes são quase sempre idosos, não conseguindo ouvir caso o som da música esteja baixo. Além disso, para fazer com que todos ouçam a música num espaço grande, também é necessário que o som esteja alto. No entanto, para os dançarinos, a música é melodia, mas para outros que não dançam, a música é ruído. Há várias reclamações e até brigas com os dançarinos. Atualmente, esta questão ainda existe. Então, como se resolve a questão? Alguns dançarinos baixam o som da música e outros usam fones de Bluetooth para ouvir as músicas. Atualmente, Guangchangwu é aceito por cada vez mais pessoas. Então, você gosta de Guangchangwu?
Então, Catarina, você gosta de danças de praça?
Eu tenho que confessar uma coisa, Silvia.
Fala.
Eu já participei numa dança de praça.
Parabéns!
É verdade. Fui convidada por um grupo de idosos chineses, convidaram a participar. Até me deram acessórios. Ah, pois é, tive direito a acessórios. Deram-me leques e lencinhos com cores. Tínhamos uma banda para nós.
Ao vivo?
Ao vivo. Ao vivo.
Que chique.
E dançámos muito, é muito divertido. E é muito bom ver que as pessoas são saudáveis e mesmo mais velhas saem à rua e dançam e estão felizes.
É um estilo de vida muito saudável.
Eu acho que era uma coisa bem pensada para Portugal.
Para as pessoas interagirem-se com a sociedade, mesmo depois da aposentadoria.
Claro.
Não ficam sozinhos em casa.
Há a parte do exercício físico e, claro, a parte social. Do estarem com os amigos, a dançar e...
Sim, é muito difícil. Sintam-se felizes.
Sim.
Muito bem. Então vamos agora à dica de chinês.
Fale chinês. Fique, ouça e aprenda o chinês da China.
Olá e seja bem-vindo a mais uma sessão de dicas para melhorar a compreensão e o estudo do seu chinês. Comigo tenho uma colega de curso e uma grande amiga. Apresenta-te.
Olá, meu nome é Mariana, tenho 19 anos e estou a estudar de chinês aqui em Pequim há cerca de 4 meses na BLCU.
Mariana, primeiro que tudo tens de explicar porque é que estudas chinês.
Estudo chinês porque sempre gostei de línguas e achei o chinês uma língua interessante. Antes de iniciar o curso fiz uma mini formação no IPL, a nossa universidade em Leiria, e achei a língua interessante e claro, depois a vertente económica, porque a China é cada vez mais uma potência emergente e acho que é uma mais-valia no meu futuro, mesmo que acabe por tirar outro curso. Acho que dá sempre jeito de saber outra língua, especialmente esta.
E o que é que te chamou sempre mais a atenção no chinês? A parte da língua ou a parte da cultura?
Acho que mais a língua, porque antes de fazer a formação, sinceramente acho que nunca liguei muito às culturas asiáticas, nunca soube muito acerca deste lado do mundo. Foi mais a língua, mas estou a gostar de aprender agora que estou aqui em Pequim.
E o que achas da cultura? Em comparação com a nossa, principalmente?
muito diferente, definitivamente. Devo dizer que é um choque, realmente é um choque cultural. Acho que em quase todos os aspectos, desde a maneira de ser das pessoas, à comida, a tudo, à língua. E realmente é preciso uma grande adaptação e ter uma mente aberta para se conseguir viver aqui, mas apesar do choque inicial, tenho conseguido adaptar bem, penso eu.
Bom, e agora estamos aqui a viver em Pequim. Gostas de viver em Pequim?
Acho que tem os lados positivos e negativos. Acho que há certos dias que é mais difícil, por causa da saudade da família e de casa, mas há certas coisas que me agradam. A cidade onde há tantas coisas para fazer, tanto para ver, para visitar, tanto cultural, por exemplo, os templos todos, o Palácio de Verão.
Qual foi o sítio que mais gostaste até agora de ir em Pequim?
Talvez penso que foi o Palácio de Verão, que foi dos primeiros sítios que fomos visitar assim que chegámos cá. Achei muito bonito.
Muito bem. Tenho que te perguntar uma coisa. De todas as particularidades da China e de Pequim, da língua, da cultura, diz-me uma que te marque e que tu leves contigo para Portugal quando voltares. De todas, uma. É difícil escolher. É.
O que mais me marca? Acho que a quantidade de pessoas constantemente à nossa volta, quer no metro, quer na rua, que especialmente eu vindo de um sítio que é tão pequeno, como Leiria, em que toda a gente se conhece, praticamente a toda a gente, é definitivamente marcante.
Tudo bem, obrigada por teres dado esta entrevista.
Nada.
Ficamos por aqui, até à próxima semana.
Fábulas e lendas da China.
Lupin esculpe fênix. Havia um carpinteiro perito e habilidoso na antiguidade chinesa que se chamava Lupin. Ele era considerado como o fundador dos mercenários chineses. Um dia, Lupin estava esculpindo uma fênix e, ao seu redor, um grupo de pessoas estava contemplando o processo. Naquela hora, a futura obra ainda estava no seu estado embrionário, sem ter crista nem garras, tampouco asas bonitas. Então, as pessoas ao seu redor começaram a comentar e a dar opiniões. Um homem idoso, que se encontrava atrás de Lupin, desprezou e apontou para a fênix sem asas, dizendo: "Que feio o trabalho! Parece uma águia branca." Um rapaz ao seu lado, que estava bastante curioso, tocou na cabeça da fênix sem crista e disse bem alto: "É apenas um pelicano muito feio." Nessa altura, as pessoas ao seu redor ficaram decepcionadas e ridicularizaram a pobre habilidade de Lupin. Lupin não ligou às atitudes das pessoas à sua volta e continuou concentrado na sua escultura. Quando terminou o trabalho, ficaram todos surpreendidos e de boca aberta. A crista verdejante da fênix estava altamente erguida como nuvens no céu, enquanto as garras vermelhas brilhavam como estrelas. A obra parecia revestida de luzes solares. As suas plumas sofisticadamente esculpidas emitiam brilhos coloridos e as duas asas flexíveis assemelhavam-se a um arco-íris. Quando Lupin fez o último acabamento e pintou a obra, a fênix subiu de repente para o alto, voando para cima e para baixo da viga sem aterrar. Desta vez, as pessoas, surpreendidas, começaram a elogiar a magia da fênix e louvaram a alta tecnologia de Lupin. Quando Lupin ainda não tinha terminado a sua obra, as pessoas criticaram a partir daquilo que viram do seu próprio ângulo e chegaram a uma conclusão errada. Mesmo assim, Lupin não foi influenciado pelas sátiras e acabou por mostrar o seu grande talento e habilidade. O caminho para o sucesso é sempre sinuoso e repleto de dificuldades. Haverá sempre pessoas à sua volta que o criticam e ridicularizam. Só quando você persistir na sua fé e permanecer não influenciado por outros, poderá alcançar finalmente o sucesso.